Roberto Requião, ex-senador e ex-governador, conversa conosco diretamente de Brasília. O senhor falava sobre o pedágio, a gente trazia também outras informações sobre projetos para o país. Eu gostaria de perguntar para o senhor, Requião, em relação a uma possível eleição suplementar ao Senado, a gente vem acompanhando aí, tem muitas pessoas que dão como certo esse encaminhamento da cassação do mandato do Moro, não é? Ele que é acusado de Caixa 2 e abuso do poder econômico, e surgiram informações que o senhor seria, entre aspas, um pré-candidato ao Senado numa eventual eleição suplementar. O senhor colocaria o nome à disposição para disputar o Senado caso, de fato, viesse a acontecer uma eleição suplementar?
Com apoio da frente que elegeu o Lula, a Frente da Esperança e de outros partidos, eu colocaria. Mas eu não acho isso tudo o mais importante. O mais importante é que a gente coloque em ordem o raciocínio sobre o Brasil. Veja o que me preocupa. Eu vejo hoje uma celeuma, uma briga. O Bolsonaro roubou um Rolex de 300 mil reais e ia vender nos Estados Unidos. Mas ninguém fala na canalha que vendeu a Eletrobras. Se veja a desproporção, são bilhões de reais. E o Rolex vale 300 mil reais, não é nada. O que a União ia fazer com o Rolex? Guardar o Rolex? Seria importante para o Brasil? É claro, ele foi desonesto, ele podia ter incorporado o patrimônio público, vendido internamente, jogado num movimento social. Ele não é um cara sério. Mas quem não é sério é quem vendeu a Eletrobras. Quem não é sério é quem criou a independência do Banco Central. O Banco Central independente e, ao mesmo tempo, o Brasil criando superávit primário. Nós podemos cortar pela legislação federal dinheiro da educação, da saúde. A saúde no Brasil gasta 8 vezes menos do que a saúde na Inglaterra. Mas nós ainda temos o SUS, que queiram ou não os nossos opositores, é uma maravilha no país. Mas nós não podemos cortar o dinheiro da dívida pública. Ora, como é que funciona a dívida pública? Os donos da dívida, os detentores do crédito, fixam os juros. Imagine você tem uma dívida com um determinado sujeito e ele estabelece o juro que quer todo ano, você não vai conseguir pagar nunca. É um erro isso, o mundo não aceita mais isso. Estados Unidos não aceita, a China não aceita, os países em desenvolvimento do mundo não aceitam.
Mas não é uma ferramenta, Requião, até para a gente...
Isso, fica falando no relógio do Bolsonaro.
Quando o senhor fala sobre os juros...
O Bolsonaro. Você sabe que eu sou oficial da reserva, eu fiz CPOR, conheço bem o Bolsonaro. Eu, inclusive, fui atirador muito tempo, bom atirador, e eles me procuravam lá no Senado, por isso achavam que era da bancada da bala. Não, não sou, eu não sou caçador, nada. Eu atiro com o prazer com que eu jogo sinuca, para acertar na caçapa e acertar no alvo.
E está acertando ainda no alvo, Riquel?
Ainda, mas com 82 anos já não sou a maravilha que era com 40. Mas no tiro instintivo de curto prazo eu sou infalível. Inclusive eu brinco dizendo que se eu tivesse nascido no passado no oeste norte-americano, vocês não tinham ouvido falar no Doc Holliday, nos bandidos, no Durango Kid, no Billy the Kid, que eu tinha batido todos eles, que eu era mais rápido. Mas isso é brincadeira. O importante é que a gente tem que focar no que é fundamental. Nós temos que ter amor pela população, um raciocínio correto, focado na melhoria da vida das pessoas. Você veja, como é que era a conta de luz quando eu fui governador? Era a mais baixa do Brasil. Eu peguei a Copel, eles diziam que ela tinha um prejuízo de 340 milhões de reais, tinha que ser privatizada. E só não foi privatizada porque as torres duplas caíram nos Estados Unidos no dia do leilão da Bolsa. Mas eu assumi o governo, acabei com a maracutaia, com a patifaria, e no primeiro ano, ao invés de um prejuízo de 340 milhões de reais, eu tive um lucro de 1 bilhão e 400 milhões de reais. E daí para frente o lucro subiu a 5 e pouco. E construí 3 usinas hidrelétricas, com a tarifa mais baixa do Brasil.
Quando há uma boa gestão, funciona, mas o que a gente tem observado é que não há uma boa gestão, na maioria das vezes, quando a gente fala sobre o público. Por exemplo, a telefonia com a privatização não melhorou, não ficou melhor?
A telefonia é outra coisa.
É diferente?
A telefonia foi privatizada pela digitalização no mundo, ela tem concorrência e tudo mais. Eu não acho que seja a mesma coisa. Agora, a Copel é uma empresa exemplar no planeta. Ela só deixou de ser exemplar no governo do Rato.
Certo, nós já estamos chegando ao final, daqui a pouquinho nós temos as informações esportivas, mas para a gente fechar, o senhor demonstrou a insatisfação com as ações do governo Lula, algumas medidas que estão sendo tomadas. O senhor tem expectativa positiva de que o governo busque esses caminhos que o senhor está defendendo, ou a gente vai ter maiores problemas aí nos anos subsequentes?
Bom, eu acho que se continuar como está, nós vamos entrar numa crise brutal. Você vai sentir isso até o fim do ano. É um erro na condução da economia. É o liberalismo econômico absoluto. Você veja, um governo que diz que é solidário, que é nacionalista, que é pela soberania, faz junto com o Rato uma licitação e entrega as estradas do Paraná para um paraíso fiscal nas Ilhas Caimã. Percebe a loucura que é isso? Você não sabe quem é o dono do pedágio. É um fundo numa ilha de privilégio fiscal que ninguém sabe quem é o dono, se vai brigar com quem depois desse processo. Então essas coisas são extremamente agressivas e eu estou denunciando com a esperança de corrigir. Eu não tenho dúvida da sensibilidade social do Lula. Ele passou fome, ele recebeu um salário miserável com a família, ele teve condições quase impossíveis de vida com a família, ele cresceu nisso tudo. E eu tinha e tenho esperança que ele perceba o erro e corrija isso. Seria muito importante para o Brasil. E acho também que essa história só de bater no Bolsonaro e não fazer a crítica dos erros que são repetidos, nós estamos repetindo os erros do governo da Dilma e os erros do próprio governo anterior do Lula, que vendeu ações da Petrobras. 67,7,8% das ações da Petrobras estão privatizadas na Bolsa de Nova York. E o nosso petróleo tinha que servir ao Brasil, ele sai do nosso solo, ele é refinado das nossas refinarias, ele custa 1,10, 1,20 o diesel. Por que esse preço absurdo? Sem investimentos na empresa, sem novos poços, sem refinarias remodeladas, novas refinarias construídas. É erro em cima de erro, em nome do quê? Não, o Brasil não pode gastar mais do que arrecada. Minha gente, o orçamento funcional é o orçamento do mundo. O importante é o crescimento econômico. O Brasil pode emitir moeda para fazer populismo, jogar fora, não. Mas para estimular o crescimento das empresas, da tecnologia, novas empresas, mais empregos. O mundo está fazendo isso. Eu não estou falando nem para olharem nos países de esquerda. Olhem o que faz o Biden nos Estados Unidos. Olhem o que faz a China, que é um capitalismo de Estado. Olhem como estão crescendo os países e a bobagem que nós estamos fazendo. Ora, de repente, assaltaram a casa do Haddad. Ora, espero que peguem os ladrões, deve ter sido um descuidista, não vejo por que um assalto especial para o Haddad. É uma coisa horrível, mas não é o tema. Deviam estar falando na gasolina que subiu hoje, já me deu o valor de 93 aí. Isso pode ir a $180. Daí como vai a economia brasileira? Como é que os caminhoneiros vão viver? Como é que vai subir o preço das cargas? Ah, o combustível é o bem essencial para qualquer desenvolvimento econômico. O Roosevelt já dizia isso no New Deal, no novo pacto dos Estados Unidos. Nós temos que pensar no Brasil e não no capital financeiro que está dominando o país.
Isso. Não temos mais tempo.
Não tem cabimento isso.
Aí a gente espera realmente que tenha essa situação envolvendo combustível, porque se o combustível sobe, daí empurra a inflação também, aí é uma ferramenta, os juros altos para conter a inflação e a coisa desencaminha, a gente não consegue o equilíbrio. Muito obrigado pela participação aqui, por essas informações de maneira muito aberta e franca aqui com a CBN Cascavel. Requião?
Obrigado a vocês, parabéns ao que vocês fazem aí, abrindo isso. Bota o pessoal para discutir o que eu estou dizendo. Convido. Você sabe que o Rato não participou comigo de nenhum debate, ele fugiu de todos? Se escondia através do silêncio.
Ele tem participado aqui conosco, Requião. Hã? Ele tem participado conosco aqui.
Ele tem participado de tudo. Comigo, não. Sozinho, em silêncio. Por que vocês não convidam o Rato para debater comigo, para ele mostrar o quanto ele está equivocado, errado, e o que ele está prejudicando o Estado do Paraná?
Requião, mais uma vez, muito obrigado.
Mais uma vez, um abraço a vocês, ao Renato, e logo mais vou aí a Cascavel tomar um chope com vocês.
Ex-governador e ex-senador paranaense Roberto Requião conversando conosco. Estamos democraticamente ouvindo as principais lideranças políticas e do setor produtivo do Paraná para que a gente possa, através das mais diferentes linhas de pensamento e aproveitando a experiência aí dos nossos entrevistados, entender os movimentos que acontecem no Paraná e no Brasil e para que você, ouvinte, principalmente, possa tirar suas conclusões. Agora, 11 horas e 51 minutos.